dia 10/6/2021. Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Boa noite a todos. Havendo número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2001. Aos 27 dias do mês de maio do ano 2021, às 18h30, horas, reuniram-se os senhores vereadores na Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária, na sala de sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Jefferson William Karpinski, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Janete Maria Rampaz da La Costa, Dinarte Afonso Tagliari Farias, Domingos Borges de Oliveira, Inês Aparecida Borba, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol e Sérgio Batista Oliveira de Lima. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2000, de 3/5/2021, que depois de lida, submetida, apreciação e colocada em votação, obteve a aprovação unânime. Após o senhor presidente, convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrado entre elas o ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de informações de autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, referente ao corte da árvore na Avenida Severino de Almeida. Após passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias absteve-se de falar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providências número 011/2021, de autoria do vereador Domingos Borges de Oliveira, que solicita que seja modificado o local de escoamento do esgoto que é despejado no final da rua Pedro Toniolo, bairro Navegantes. Manifestou-se o autor do pedido, colocado o pedido de providência em votação, vou aprovar por todos. Projeto de lei número 066, de 27/4/2021, de autoria do Executivo Municipal, acompanhado de parecer favorável número 003/2021, da Comissão Geral de Pareceres, que altera o parágrafo único do artigo 68 da lei número 1991, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais. Novo em manifestações, colocado projeto de lei em votação, acompanhado de parecer, em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 073/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um agente de combate a endemias em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 074/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um orientador social em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, aprovado por todos. Projeto de lei número 075, de 24/5/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de dois fonoaudiólogos em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 076/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de imóveis com encargos à Sandre França Limitada, destinada à instalação de uma unidade industrial. Nove manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 077/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de imóveis com encargos à Marmoaria Chiarello Limitada, destinado à instalação de uma unidade industrial. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 078/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2021. De autoria da mesa diretora, que estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, projeto de decreto legislativo em votação foi aprovado por todos. Moção número 005/2021. De autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, que solicita que seja encaminhada a moção de parabenização ao Grupo de Escoteiros Bororós pelos 44 anos do grupo em nosso município. Manifestou-se a vereadora Inês Aparecida Borba. Colocada a moção em votação, foi aprovado por todos. Moção número 006/2021, de autoria das vereadoras de Janete Maria Rampaz da La Costa e Inês Aparecida Borba, que solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento da senhora Iria Scolari da Lagnol. Manifestaram-se as vereadoras de Janete Maria Rampaz da La Costa, Inês Aparecida Borba, Sérgio Batista de Oliveira de Lima. Colocada a moção em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente. Momento em que os vereadores Domingos Borges de Oliveira, Inês Aparecida Borba, Janete Dinarte Afonso Talhari Farias, Sérgio Batista de Oliveira de Lima, Janete Maria Rampaz da La Costa e Paulo Dallagnol fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de junho, que ocorrerão nos dias 10, 17 e 24. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar eu aqui, as pessoas da CIP, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ato que será assinado por mim e também pelo vereador Jefferson William Karpinski, presidente dessa Casa Legislativa, sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 27 de maio de 2021.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas. Período 27 de maio a 10 de junho de 2021. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal enviando o projeto de lei 079/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. Ofícios encaminhados pela Caixa Econômica Federal comunicando crédito de recursos financeiros ao município de Getúlio Vargas. Ofício encaminhado pela vereadora Inês Aparecida Borba solicitando a retirada da ordem do dia da moção número 007, que solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento da senhora Berenice Zambuja. Era o que tinha.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, projeto de lei 080/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de imóvel a Companhia Rio Grandense Saneamento, Cortiçã. Ordem 02, projeto de lei 081/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 3 técnicos de enfermagem em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 03, projeto de lei 082/2021. Executivo Municipal altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 5.833/2021, que autorizou a efetuar a contratação de 2 fonoaudiólogos em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 04, indicação 006/2021. Vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima sugere ao Executivo Municipal a criação de uma comissão mista para o fim de estudar a viabilidade do retorno das atividades afetadas diretamente pelo Covid-19, respeitando os decretos federais e estaduais. Ordem 05, moção 008/2021. Vereadora Janete Maria Rampaz da La Costa solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento da senhora Ana Capone. Era o que tinha, senhor presidente.
Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme ordem de inscrição, está com a palavra a vereadora Inês
Peço a palavra, senhor presidente. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, secretário, os colegas vereadores, as funcionárias da casa, também as pessoas que nos visitam nesta noite. Enfim, nosso muito obrigada. Venho aqui pedir para ser retirado o meu pedido de pesar pelo passamento da cantora tradicionalista senhora Berenice Azambuja, pois sua família está em um momento de sentimento e dor e hoje tem a missa de sétimo dia da mesma. Então, os mesmos estão neste compromisso, por isso não podem estar aqui. E eles gostariam muito de estar presentes, porque, afinal de contas, ela foi uma pioneira, né? E nós gostaríamos de fazer essa homenagem, eu gostaria muito de fazer essa homenagem. Então, farei o mesmo em outro momento. E, desde já, estimo meus sentimentos de pesar aos familiares e peço desculpa aos meus colegas e também às pessoas aqui presentes e aos que nos ouvem. Era isso, senhor presidente, e meu muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Dinarte. Com o termo dos pronunciamentos dos oradores escritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, projeto de lei 080/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de imóvel à Companhia Rio Grandense Saneamento Corsã.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 02, projeto de lei 081/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 3 técnicos de enfermagem em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 03, projeto de lei 082/2021. Executivo Municipal altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.833/2021, que autorizou a efetuar a contratação de 2 fonoaudiólogos em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 04, indicação 006/2021. Vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima sugere ao Executivo Municipal a criação de uma comissão mista para o fim de estudar a viabilidade do retorno das atividades afetadas diretamente pelo Covid-19, respeitando os decretos federais e estaduais.
A indicação está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao nosso secretário, funcionários da casa, colegas vereadores e aos nossos pessoas que nos visitam hoje à noite aqui, a todos. Nosso muito boa noite. Boa noite às pessoas que nos assistem através da rede social também, nos escutam aí. O meu pedido e a minha solicitação, eu já faço parte de uma frente parlamentar de vereadores no Rio Grande do Sul, onde nós trabalhamos diretamente com a parte do tradicionalismo. E vi a necessidade aqui do nosso município, das nossas empresas, pessoas que estão diretamente afetadas por essa pandemia, que nós temos muitas áreas afetadas, paradas, sem nenhum recurso, sendo levado para dentro das suas casas para manter as entidades, manter os grupos aí. Então, com isso, eu sugiro ao Poder Executivo que crie uma comissão mista, ou se caso entendimento de alguém queiram alterar o nome para um conselho, como for melhor, para que nós possamos, junto com a sociedade, discutir o retorno dessas atividades. Porque hoje o governo já tem algumas áreas que está sendo liberada, e nós, como município aqui, também temos que fazer alguma coisa para atender a nossa comunidade aí, que está ansiosa também em buscar alguns recursos. Eu cito aqui, nós temos aqui as casas de eventos do nosso município. Não estou pedindo para liberar eventos, estou pedindo para achar uma forma de que qual nós possa conduzir um ganho para eles. Nós temos que entender, senhor presidente, uma forma, achar em comum com os poderes, uma forma para que eles possam buscar recurso para manter as suas casas abertas no futuro. Aí. Cito aqui, nós temos aí o Rotary, Lions, entidades da qual sempre fizeram promoções beneficentes para ajudar a nossa população. E isso está tudo parado. Então, nós temos que ver uma forma de voltar gradativamente, respeitando os decretos, respeitando todos os protocolos aí da saúde e voltar a essas atividades gradativamente. Essa é a minha sugestão para o nosso Executivo Municipal, chamar as entidades, chamar o nosso Poder Judiciário também junto, para discutir a forma melhor da retomada das atividades no nosso município. Era isso, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria de dizer o meu boa noite aos demais que chegaram posteriormente, aos que já estavam. Sejam bem-vindos à casa. É um prazer tê-los conosco. Gostaria de dizer ao nosso colega Lima que achei muito importante da sua parte essa colocação. É algo muito importante realmente para a nossa cidade, porque, como o senhor acabou de falar, são várias entidades que estão paradas e não é há um mês nem dois meses, já faz mais de ano, né? E as quais precisam também, né, de recursos. Mas nisto eu coloco ainda um pouco mais além do que o nosso colega colocou aí, o senhor presidente, pois as igrejas também precisam se manter. Não é evento só público ou social, mas é uma questão para a alma e para o espírito. E, portanto, também está parada, não tem renda nenhuma, não está sendo feito nenhum tipo de programação, de vendas de alguma coisa, porque não podemos acumular pessoas, obviamente. Então, está complicado para todos. Da minha parte, eu creio ser algo muito especial e devemos, sim, todos nós juntos, sentarmos e resolvermos esse problema de uma forma ampla, para que ela possa somar e que todos venham ganhar com isso, a nossa sociedade em si. Então, pode contar com o meu voto, sim, colega, voto a favor. E acho isso deveria partir de muitas outras pessoas, claro, reafirmando o que o colega falou, tendo todos os cuidados necessários. E só assim a gente vai poder realmente fazer a diferença na nossa cidade, porque se nós tivermos uma partida, um ponto de partida, a gente vai ter uma chegada. E para ter uma chegada com sucesso, é só nos unindo. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigada.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, pela segunda vez, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Só para colocar, vereador Inês, quando eu só não citei as igrejas, mas eu cito todas as atividades afetadas. E nós não temos todas as atividades. Eu estou pedindo para que nós consiga fazer essa comissão, aonde nós possa trabalhar em prol de todas as atividades afetadas. Então, assim, ó, não é olhando só uma, que é o que eu citei no início. Eu faço parte de uma frente parlamentar de vereadores no Rio Grande do Sul, onde nós trabalhamos focado direto no tradicionalismo, em nível Rio Grande do Sul. Então, aqui para o nosso município, eu proponho que nós formemos essa comissão, juntamente com o Executivo, para atender todas as atividades afetadas. Era isso, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, também a Cris, a Bruna, a Marília, todo o pessoal aqui presente, sejam bem-vindos. Nós nos sentimos felizes com o estado de vocês aqui conosco, só nos dá força. Nós cumprimentamos o pessoal que nos ouve também pelas redes sociais, dizendo que parabenizo o vereador Lima por essa iniciativa, né, vereador Sérgio. É realmente muito bom, né? Esse é o trabalho realmente do vereador, né? O trabalho, sim, desta casa, apoiar, né? Fiscalizar o desenvolvimento, né, do nosso município e também se preocupar, né, vereador Sérgio, se preocupar com as pessoas, com as famílias, com o município, com os bairros, né, enfim, de um modo geral, né, com os trabalhadores, tanto da indústria como da agricultura, enfim, em todas as áreas. Tratando-se, então, dos clubes, principalmente, né, aqueles que foram atingidos, nós temos bastante aí, inclusive os CTGs, né, também, CTGs que foram atingidos por isso e estão, com certeza, passando por momentos bem complicados. E nós sabemos que todos os trabalhos, todos os movimentos, inclusive festividades, fizessem 7 festas por ano. O povo de Israel tinha autorização indicada pelo próprio Deus para que fosse feito 7 festas por ano. Que o povo assim por diante, a valorizar, né, a vida, valorizar a família, valorizar a saúde e assim por diante. Então, a igreja tem um papel fundamental na moral da cidade. Então, nós vemos que é importante, vereador, que se crie esse trabalho para que seja estudado realmente o que, que poderia fazer, o que, que daria para fazer para que essas entidades que estão sendo prejudicadas pudesse ser ajudado e, assim, né, com certeza, continuar de cabeça erguida cumprindo o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Senhor presidente, funcionários da casa, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, uma boa noite. Eu gostaria só de me manifestar bem especificamente como legislador, Paz. Desculpa, Lima. Aqui consta como, para fim de estudar, a viabilidade do retorno das atividades afetadas diretamente pelo Covid, né? Então, na verdade, a intenção é estudar a manutenção dessas entidades, não um retorno para que elas possam voltar. Aí, que consta que a MAU, enfim, toda a MAU fechou novamente, restringiu, enfim, assim por diante. Mas, então, eu só comento, faço esse simples comentário para ti. Creio que seja uma forma e uma comissão de extrema importância, porque é uma atitude, é uma ação que o município vai prestar para essas entidades e para essas pessoas, esses CPFs, esses CNPJs que estão prejudicados. Mas, realmente, a gente cai naquela situação de dificuldade, né? Porque a gente está com superlotação, continuam os problemas, Enfim, o povo se acomodou no sentido de não se preocupar mais muito com o que está acontecendo, em função do poder, principalmente financeiro, já que se você praticamente parar e for analisar, não tivemos nunca numa situação tão grave quanto estamos, pastor. Mas a vida em si nos ensinou que o quê? Que você tem que voltar a trabalhar e que você tem que voltar às atividades o mais rápido possível para que você não sofra maiores problemas financeiros, e essa doença é uma doença que também já soubemos que prejudica muito. Então, nós estamos aqui, recebemos hoje o plano plurianual, né, Cris, para 2022-2025. Não sei qual é a data de emendas para esse plano, mas eu acho que tem que associar essa questão aqui com esses recursos também que você quer disponibilizar para que isso possa ser efetivado. Era isso, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco a indicação em votação. Os que concordam, permaneçam como estamos. Que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 05. Moção 008-2021. Vereadora Janete Maria Rampaz da La Costa solicita que seja manifestado pesar pelo falecimento da senhora Ana Capone.
A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Obrigada. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadoras, vereadores, funcionárias da casa e todos que aqui se encontram. Estou solicitando moção de pesar pelo falecimento de Ana Capuani, mãe do deputado Gilberto Capuani, que tem muitos vínculos aqui na nossa cidade. Desde estudante no antigo Colégio Cristo Rei, e também com a sua vida profissional, onde exerceu a gerência do Banco do Brasil. E sempre, como deputado, encaminha o que lhe é solicitado e possível de fazer dentro de sua atividade atual. E também quero transmitir sentimentos nesse momento de dor ao deputado Gilberto Capuani e familiares pela perda da matriarca Ana Capuani, que faleceu domingo com 96 anos. Obrigada, presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Também gostaria de deixar aqui os meus sentimentos à família Capuani, principalmente ao nosso deputado. Então, é muito triste perder alguém da família, imagina uma pessoa nessa idade e com o problema que tinha, né? Então, pedimos a Deus que dê o conforto para eles, porque neste momento não temos palavras para dizer. E vou reiterar mais uma coisa aqui nesta casa, que ultimamente nós temos tido assim muita partida de muitas pessoas importantes, pessoas de nossa convivência, que têm partido com essa doença chamada Covid, que veio para ceifar muitas vidas. Então, é muito triste para nós, porque, na verdade, aqui também é a casa do povo, é aqui que o povo pode se reunir, é aqui que é muitas vezes e sempre decidido muitas coisas. Então, assim, ó, geralmente a gente gosta que a nossa casa esteja feliz, que as pessoas que nela residem, que os nossos vizinhos, que os nossos amigos estejam felizes. E a gente gosta sempre de dar uma notícia boa. Só que, infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem que acabar aceitando essa triste realidade que nos é... Não tem como dizer de outra forma, mas é nos imposta no dia a dia. Então, eu quero dizer aqui, vamos ter força, vamos ter fé, que eu creio que vai passar. Está difícil, sim, mas se nós tiver fé em Deus, as coisas vão acontecer e Deus vai dar força para todas essas famílias, principalmente nesse momento, ao deputado Capuani e à sua família. Que a dona Ana descanse na paz de Deus e o meu muito obrigada. Era isso, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o presidente. Primeiro secretário, os colegas nobres vereadores, vereadoras, os colegas daí da casa, funcionários, os demais também que estão aí hoje nos prestigiando aí nessa sessão. Nosso muito obrigado pela presença. Também quero deixar meus sentimentos, o meu abraço aí à nossa querida Ana, mãe do nosso deputado Capone, meu conterrâneo do sertão. Então, também quero aí, através dessa, deixar aí o meu abraço de solidariedade à família. É isso, presidente. Obrigado.
A moção continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco a moção em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os colegas vereadores.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o espaço do Tribuna Livre. Convido o senhor Ramon do Prado, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, para fazer o uso da palavra.
Vou pedir permissão para baixar a máscara. A minha voz é meia afônica, então, para esclarecer um pouco melhor. Em nome do presidente dessa Casa Legislativa, saudamos todos os vereadores aqui dessa casa. Em nome da doutora Cristiane, nossa colega também, saudamos todos os funcionários dessa casa, a imprensa, a comunidade aqui representada, especialmente nossos conselheiros aí, o Plínio Davi Trequese e a Daiane Conte. Nós, depois de 6 anos, estamos aqui novamente. Em 2015, nós estivemos aqui com o mesmo objetivo. Na época, estávamos presidente no Conselho Municipal do Direito à Criança e Adolescente e tínhamos que aprovar uma lei com uma certa urgência, inclusive ela entrou na casa com um regime de urgência, em face da eleição do Conselho Tutelar naquela época. Explicamos alguns tópicos da lei, algumas novidades que tem a lei. Normalmente, essa nossa lei tem matérias que são obrigatórias, tem que constar, transcrever a legislação federal, estadual e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Tem outras que é decidido a nível municipal. E soubemos que todos que são servidores públicos que estão aqui no Legislativo sabem, né? É um princípio da lei. Que o poder público não pode fazer nada que não esteja previsto em lei. Vez que nós individualmente, um Ramão lá, individualmente, pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, o poder público não pode, então uma série de coisas que às vezes consta na orientação a nível federal, estadual, mas se não está previsto na lei municipal, é impossível a administração cumprir isso aí. Nós, no CONDIC, hoje estamos, né, na direção, temos que cumprir isso aí, porque nós temos que, inclusive, um encargo bem difícil, que é decidir sobre os destinos do recurso do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. E tem uma legislação que surgiu ainda em 2015, e foi até 2007 para ser colocada em prática, e até 2019 ainda, o nosso conselho, inclusive, destinou recursos, digamos assim, irregularmente, e recursos do FUNCA. Aí, em 2020, começou a tal pandemia, e aí nós entramos, nós estávamos na direção, aí começamos a estudar, e agora esse ano aí tinha uma nova eleição para presidente do CONDICA novamente, coube a nós por mais uma gestão de 2 anos, então nós temos uma grande atribuição de fazer, montar essa legislação. Por isso nós fizemos uma proposta de alteração da nossa lei 4.973. Tem 6 ou 7 alterações, mas são 3 as principais que a gente precisa colocar. Que uma é ela no artigo 5º, depois os senhores vão receber o projeto de lei, que inclusive nós já protocolamos, o anteprojeto protocolamos na Secretaria-Geral da Administração. Seria no artigo 5º, é para que nós possamos, o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, possamos solicitar à administração municipal a cedência de um servidor para nos auxiliar nos serviços do CONDICA, que agora vai apertar. Porque todos os conselheiros, nós somos 12 conselheiros titulares e 12 suplentes, mas é tudo serviço voluntário. Eu represento a UAB, o professor Plínio representa a ABB, a Daiane representa o Seredica, tem aqueles que são funcionários públicos lá da administração, mas é um serviço voluntário, é fora do trabalho deles lá que tem. Então, ele precisa de um servidor. E deu uns atrapalhos com uma servidora que estava lá, e ela nos informou que a função dela não é fazer trabalho do CONDICA. Inclusive, segunda-feira, eu disse que nós íamos pedir para o prefeito uma alteração na lei, e daí nós iríamos solicitar a cedência dela, e ela pediu que não. Então, nós precisamos disso aqui. Isso é o principal. Depois tem umas coisinhas que não foram inseridas aquela vez, foi feito meio acelerado e ficaram as coisas fora, e tem que constar, que era inclusive até do ECA, né, do Estatuto, que é uma lei federal. E também, a respeito da função, a nossa lei não constava que tinha que ter o tesoureiro. E nós temos o tesoureiro. É obrigatório ter a legislação da Receita Federal, é obrigatório. Assim, o presidente, o vice-presidente e o secretário só tinha, mas nós temos que ter o tesoureiro também para fazer a movimentação desses recursos do FUNCA. E que sempre foi a secretária da Fazenda, hoje é o secretário, o Mauro. Né? Então, temos que fazer constar na lei isso aí. Já nos solicitaram que nós temos que fazer constar isso aí. E uma alteração principal, que é para as entidades que vinham nos cobrando, eu, como principal responsável, que eu digo, já disse para o então, no dia da nossa pausa, eu disse, o presidente não é o que manda. Ele é o principal responsável. Todos nós somos responsáveis, mas o presidente é o maior responsável. Então, a gente tem que fazer de acordo com o que está previsto em lei. Um exemplo, vou citar aqui rapidinho, que meu tempo, eu tenho 15 minutos, né? Não sei se... Mas... Um exemplo. Utilização do recurso do FUNCA para a reforma e construção nas entidades. A nossa lei municipal proíbe, né? Isso aí. Mas saiu uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, referindo que é a possibilidade que o plenário do CONDICA pode decidir, analisar as propostas e, mediante resolução, autorizar que seja utilizado esse recurso para a reforma nas entidades. Algumas entidades vieram dizer, não, mas baseado na resolução do Conanda, pode fazer. Digo, não, não é lei, é uma resolução, é um órgão federal, mas não é lei, tem que constar na nossa lei municipal. E lá na nossa lei municipal, proíbe. Então, nós estamos colocando um acréscimo, um parágrafo único, lá no artigo 24. Não sei se vocês vão ver. Que diz o seguinte, continua sendo vedado, continua sendo vedado, mas o plenário do CONDICA, o Conselho, pode decidir. Vou ler aqui o parágrafo que nós colocamos. Parágrafo único. O CONDICA poderá afastar a aplicação da vedação prevista no inciso 5, que é da nossa lei, do capítulo desse artigo, por meio de resolução própria que estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde que para uso exclusivo da política da infância e da juventude, observada a legislação de regência, observado o estatuto, é outra lei. Né? Então, eu peço, quando chegasse o projeto de lei, que os nossos vereadores olhem com carinho e votem a aprovação que vai beneficiar essas entidades que precisam. A gente sabe que precisa, porém, não pode fazer contra a lei. Então, as principais seria a causa funcionária, colocar a função do tesoureiro, e isso aqui é pouca coisa. São outras coisinhas aqui, é só que consta lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não estava constando na nossa lei e tem que constar. A partir disso aqui vai ser feita uma regulamentação, inclusive nós temos o assessor de contabilidade da administração municipal, o Sr. Roque, que já se colocou à disposição. Nós tivemos, semana passada, tivemos uma reunião e ele participou conosco, passou as informações, falou meia hora lá explicando. Ele vai complicar um pouquinho, mas não é impossível, tá? Tem uma série de coisas. Falar da lei 1319 aí, que ela exige bastante coisa, mas não é impossível. A gente vai fazer, nós vamos fazer, nós estamos trabalhando para isso aí. Eu vou colocar aqui publicamente a pessoa que está se desdobrando nisso aí, a Daiane Conte, que assumiu como secretária do CONDICA, como nós não temos, agora não temos uma secretária administrativa, ela está fazendo tudo. Ela é uma representante de uma entidade, está como secretária do conselho, mas está fazendo o trabalho. Não, eu, publicamente, eu quero colocar aqui a maneira como ela está se desdobrando. Então, era isso aí. A gente vem aqui para isso. Solicitar. Se precisar de algum esclarecimento a mais, estamos aqui. Ou, também, particularmente, a Daiane também, ali, que está mais diretamente sobre isso aqui, estamos à disposição para esclarecimento disso aqui. Inclusive, até o dia deverá vir para a próxima sessão, não sei, né? Foi protocolado essa semana na administração, e talvez a próxima sessão venha, então a gente pede com carinho que olhem isso aqui, que isso aqui é para o bem da nossa meninada, que a gente tanto batalha. Nós estamos já há 30 anos nessa luta, assumimos mais 2 anos, esperamos que na próxima a gente consiga sair e deixar isso aqui mais ou menos em ordem. Lidar com legislação financeira é difícil, a gente não pode facilitar. Quem está trabalhando voluntariamente, de graça, e com o CPF lá na Receita Federal. Eu não quero que venham botar a mão no meu patrimônio por um serviço voluntário que eu venho fazendo. E é bem fácil. Sabem que o pessoal cobra mais de nós, aqui pequeno, do município, né, do que a nível estadual ou a nível federal. Aqui eles vêm e cobram mesmo. Então era isso aí. Peço desculpa por colocar essas coisas aí. Mas, então, o nosso pedido é para que os vereadores, quando chegassem para o projeto de lei, deem uma olhada ali, são coisinhas. Mas as principais coisas são essas. Precedência, autorizar a administração municipal ceder um servidor para nos ajudar no serviço de secretaria, a crescer o cargo de tesoureiro na mesa diretora do Condica, e essa alteração aqui que é orientação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que não é lei, mas nós temos, colocando em lei, estamos com a, como diz popularmente, com as costas quentes. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Eu, representando os vereadores aqui, queremos agradecer ao doutor Ramão pelos esclarecimentos. Nós queremos parabenizar vocês que trabalham voluntariamente nesses órgãos, nesses conselhos, e muitas vezes deixando de lado a família para colaborar com a sociedade, né? Mas eu tenho certeza que isso aí depois, com o tempo, vem a recompensa. Desde já, nós aqui já demos os parabéns para vocês. Eu tive familiares meus que trabalharam no conselho tutelar, e eu sei das responsabilidades que exige. Minha mãe foi 2 vezes conselheira tutelar, meu irmão foi 2 vezes conselheiro tutelar, e tu faz isso por amor, porque vocês nem estão remunerados. E um conselheiro tutelar também, é uma remuneração pequena pelo desgaste que tu tem, pela responsabilidade que tu carrega. Tu convive muitas vezes com famílias que não têm estrutura familiar, não têm até quesitos financeiros para criar a criança, e tu está ali no meio daquele problema e não tem estrutura do município, muitas vezes, do Estado, para ajudar no desenvolvimento dessa criança, né? Então, vocês que são pessoas que voluntariamente participam desses órgãos, eu dou muito os parabéns, e com certeza, pessoal, a recompensa vai vir. Um simples obrigado já é o começo, né? Porque vocês não... Mas eu tenho certeza que a paz e a consciência ficam tranquilas, né? Com o término do pronunciamento do senhor Ramão, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Senhor presidente, então, parabenizar o doutor Ramon, em nome dele, então, a todos que fazem parte dessa entidade. E depois só uma duvidazinha, doutor Ramon, se a prefeitura já sinalizou essa cedência desse funcionário para que a gente saiba disso para a votação dessa pauta. Tá? Acho que é importante isso, se já existe um posicionamento já do executivo, eu acho que é importante. Mas eu me manifesto, senhor presidente, em relação então a esse decreto novo que saiu do Covid, da AMAU, agora do mês de junho. Não poderia deixar de falar nisso, porque a gente foi surpreendido na noite de terça para quarta-feira, então, com a publicação, e Erechim já havia publicado, os municípios que fazem parte da AMAU, alguns também já haviam publicado, e gera dúvidas para você que está no meio dessa situação, principalmente, você está lendo legislação, você está procurando informações, você está lendo os artigos de postagem. E ali, nesse entremeio, uma das fotos de um post do Facebook dizia: eventos infantis, restaurantes, bares, e embaixo, fechado. Né? Então, isso acabou me chamando a atenção, por quê? Porque lá dentro do regimento, da proposição, enfim, do decreto, havia um parágrafo que restringe algumas situações, mas não que fecha de imediato os estabelecimentos. Então, para uma pessoa assim que talvez seja leiga ou que recebe uma informação, pensa assim: poxa, mas vão fechar tudo novamente, acontecer isso? Então, deixar essa sinalização aqui, falei para algumas pessoas, eu sei que isso foi um copy e cole, talvez, dentro de todos os municípios, mas que você tenha um pouco de atenção, porque às vezes fica numa situação dúbia, tu não sabe se de hoje para amanhã o que está acontecendo. Então, eu chamo essa atenção, chamo a atenção também para que a gente possa ter maiores esclarecimentos, porque muitas pessoas realmente vão na onda do compartilhar e vão na onda principalmente sem buscar realmente na íntegra qual foi o decreto, e isso acaba prejudicando a administração, acaba prejudicando os donos dos bares, as pessoas que têm restaurante, e vi por diversos comentários um alvoroço, digamos assim, logo momentaneamente após essa publicação, pelo fato realmente de um termo talvez errôneo ali que tenha sido comentado. Então eu só deixo aqui essa minha manifestação para que fique nos anais da casa. Um abraço, muito obrigado. Boa noite.
A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra mais uma vez, senhor presidente. Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todas as pessoas que nos prestigiaram nessa noite. Para nós foi um prazer. Continuem nos prestigiando, porque vocês fazem parte desta casa também, tanto quanto nós. A população de Getúlio Vargas é uma população muito especial, porque nós ficamos um tempo sem ter pessoas para virem aqui assistir o que a gente faz aqui dentro desta casa. Mas eu creio que quem já foi vereador ou que já passou por algum cargo sabe qual é a responsabilidade que nós temos aqui dentro. É uma coisa boa, é muito gratificante trabalhar como voluntário, com certeza. Meus parabéns, bato palma de pé para todos. Gratidão sempre. Que Deus retribua a cada um de vocês, dando saúde e tudo mais que vocês precisam. Eu também faço trabalho voluntário, isso é muito importante, isso só me faz bem. E quem faz isso com amor, com certeza vai colher as coisas boas. E como o nosso colega Dinarte falou, realmente existem muitas contradições em algumas situações que acabam indo para as redes sociais. Porque a rede social ela é uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, ela acaba, em determinado momento, se tornando ruim. Porque depende do modo como você interpreta o que está escrito, ou o que você interpreta, o que você escutou, um vídeo, um áudio. Isso atrapalha muito. Nós, como vereadores, somos muito cobrados. O presidente, o secretário, as funcionárias da casa, todos são, prefeito, vice. Todo mundo que trabalha nesse ramo nosso, que a gente está aqui, tem essa responsabilidade e é muito cobrado pelos munícipes da nossa cidade e também até mesmo de fora. Por que que na minha cidade não pode, na de vocês pode? Ou por que que na de vocês não pode e na minha pode? Então, quer dizer assim, ó, pessoal, vamos cuidar muito a questão da rede social. Por quê? Porque eu acho que muitas coisas são reais e outras tantas quantas, elas não são reais, elas são fake news. Então, vamos, antes de passar, como o nosso colega falou, adiante uma informação, vamos tentar procurar se informar direitinho para que isso não cause um alvoroço, porque é muito complicado. As pessoas acabam, muitas vezes, os que estão envolvidos no assunto, se comprometendo justamente por eles não terem aquela responsabilidade que lhes foi colocada. Por quê? Porque é errôneo aquilo. Então, quer dizer, vamos prestar atenção, vamos ser mais comedidos, vamos ler mais que uma vez, vamos escutar mais que uma vez e vamos repassar isso para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Meu muito obrigada, um bom final de semana, tudo de bom e até a próxima sessão. Era isso, senhor presidente.
A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, o pastor Domingos.
Peço a palavra, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento os colegas, pessoal aqui presente, Bife, Corpinhas, que chegaram depois, né? Nós queremos também deixar os nossos pesares, né? Aqui pelo falecimento da mãe do deputado Capuani, que o deputado Capuani é um amigo da gente. Então, só desejamos que Deus dê força, né, para a família Capuani, perderam a matriarca, né? Então, parabenizo também o Dr. Ramon pelas suas palavras e também seu trabalho aqui nesta casa, trazendo esclarecimento para nós, os vereadores. Com certeza, isso só vai somar e nos ajuda no desempenho do nosso trabalho, inclusive nesse projeto aí que o senhor está trabalhando em cima dele. Então, nós Sabemos que é importante o trabalho também desenvolvido, né, voluntariamente. Isso, com certeza, agrada o coração de Deus, trabalhar em prol das famílias, do próximo. Né? Temos que tirar o chapéu para as pessoas que trabalham, né, Plínio, né, desta maneira. Também o conselheiro, os conselheiros tutelar, né, a gente sabe e admira o trabalho, né, a renda realmente é pouco ganho, pelo trabalho que eles desenvolvem, né, que eles desempenham. Um dia, almoçando aqui num restaurante aqui da nossa cidade, aí eu chamei as senhoras que preparavam o almoço, disse, posso fazer uma reclamação? Elas ficaram assim, bem nervosas, né? Disse, mas seria conosco aqui, não seria com outras pessoas? É desse horário? Sim, é desse horário mesmo, quero fazer uma reclamação, posso fazer? Tudo bem, o cliente tem razão, pode fazer. E falei assim, vocês estão ganhando muito pouco pelo trabalho que vocês desempenham aqui neste restaurante. Eu digo a mesma coisa para os conselheiros tutelares, né? Com certeza, pelo trabalho que o conselho tutelar desenvolve, é muito pouco o ganho deles, né? Precisava ser mais valorizado, como inclusive os professores também. A gente sabe que os professores deveriam ser muito mais valorizados. Senhor presidente, essa é a minha palavra e vamos com fé, porque com a graça de Deus vai passar tudo isso aí.
A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, vereadora Dianete.
Primeiramente, agradecer ao senhor Ramão pelas explicações. Parabenizar os voluntários da entidade pelo belíssimo trabalho e dedicação. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, senhor presidente.
A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, o vereador Sérgio.
Peço a palavra, senhor presidente. Não posso deixar também de manifestar os pesares pela morte da dona Ana Capuani, mãe do nosso deputado, do qual já por várias vezes estive no gabinete dele, conversando com ele, juntamente com outros deputados. E ele está sempre por aí pelo nosso município também, né? Então, um pesar aí pela passagem da mãe dele. Cumprimentar ao nosso público que nos assiste e também, chegando mais pessoas hoje, graças a Deus nós temos aí mais empresários nos prestigiando nesta noite. E quero salientar mais uma vez o meu pedido desta comissão que eu falei no início, comissão ou até mesmo conselho, vereador Dinardi. Eu acho que é importante tua colocação como legislador, já está mais experiente na casa, mas eu, quando me coloco aqui, eu coloco para nós fazer um estudo, né? E esse estudo vai vir, provavelmente, acompanhado de uma orientação jurídica lá do nosso executivo, para a nossa aprovação aqui nesta casa. Então, agradeço aos colegas por ter aprovado. E, se for preciso colocar, conforme o colega Dinardi colocou ali, vamos colocar, né, Dinardi, para nós acelerar isso e fazer com que nós viabilize, sim, a retomada conforme estudo. Porque nós vamos lá ter pessoas da saúde, pessoas de todos os órgãos ali, para ver, pessoa da vigilância também, para ver o que pode, as pessoas que fiscalizam, para ver o que nós podemos ir retomando gradativamente. E aquilo que nós não puder retomar de forma da qual era feita, nós buscamos uma alternativa para essas entidades. Era isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos.
A palavra encontra-se à disposição. Como ninguém mais quer se manifestar, eu vou encerrando a sessão e vou lembrando os vereadores que está aberto o prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei 79/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para quadriênio 2022-2025, prazo das emendas até dia 22 de junho. Convoco os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de junho, que se realizarão nos dias 17 e 24, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje. Uma boa noite a todos.